Câmara é notícia.
Boa tarde, 1h30. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje.
Presidente da Câmara defende que auxílio moradia juízes entre na pauta da casa depois que o Supremo votar assunto em março.
Câmara deve dedicar próxima semana à discussão de projetos na área de segurança pública.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança quer que proposta de ampliação da posse de armas no país entre na pauta prioritária. Liderança de oposição alerta que medida pode aumentar a violência.
Deputados não votam e medida provisória que alonga prazo de investimentos de concessionárias de rodovias vai perder validade.
E ainda, janela para troca de partidos antes das eleições pode interferir na instalação das comissões permanentes da Câmara.
Boa tarde, Ana Raquel.
Boa tarde, Val Monteiro, aos nossos ouvintes e também a quem nos acompanha pelo YouTube em câmara.leg.br/YouTube. E a gente começa o nosso jornal de hoje com uma das informações sobre uma entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que falou sobre diversos assuntos há alguns momentos ali na saída do Supremo Tribunal Federal, e entre eles o presidente disse que quer esperar o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento de auxílio moradia a juízes para só então os deputados votarem esse assunto. Aqui na Câmara a gente lembra, a regulamentação do auxílio aos magistrados está em discussão em uma comissão especial sobre o teto remuneratório do serviço público. O repórter Luiz Gustavo Xavier está ao vivo conosco por telefone e tem mais detalhes dessa entrevista do presidente Rodrigo Maia. Boa tarde, Luiz.
Oi, Ana. Boa tarde. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou com a imprensa nessa quinta-feira após reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e falou muito, Ana. Ele anunciou aí uma pauta de votações para as próximas semanas na casa. Como você disse, entre os projetos que estão na agenda é o que regulamenta o teto do funcionalismo público. Esse texto que veio do Senado está em comissão especial, aguardando parecer, e redefine o que deve e o que não deve ser submetido ao limite remuneratório imposto pela Constituição para todo o funcionalismo público. O presidente, no entanto, afirmou que vai aguardar o julgamento pelo plenário do Supremo do Auxílio Moradia, que está dentro dessa redefinição do limite de salário, que está agendado aí para o dia 22 de março, antes de a comissão entregar o parecer sobre a proposta. Vamos ouvir o presidente Rodrigo Maia.
Eu defendo que a gente espere o julgamento e faça depois, porque a interpretação do Supremo sobre esse tema vai ser a base do trabalho. Ninguém pode desrespeitar uma decisão do Supremo. Então, não adianta que a gente legisle de uma forma e o Supremo interprete do outro. Então, acho que se o Supremo já pautou, e é uma pauta daqui a algumas semanas, talvez o mais prudente seja o Supremo pautar e depois a Câmara votar com uma parte já resolvida. Tem outros temas que a Câmara vai ter que legislar sobre esse assunto também.
O presidente, Ana, ele também defendeu a votação nos próximos dias, nessa pauta aí que ele já está anunciando já há algum tempo, do projeto que altera o sistema de desoneração de folha para a maioria dos setores que são atualmente beneficiados com essa isenção. A desoneração, que foi iniciada em 2011 pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, permitiu que empresas passassem a pagar a contribuição sobre a receita e não sobre a folha de pagamento. De acordo com esse texto, que deve ser votado logo, Ana, as empresas do ramo de tecnologia da informação, teleatendimento, hotelaria, comércio varejista, vestuário, calçados, voltarão a contribuir sobre a folha de pagamento com alíquota de 20%. Outros dois projetos também poderão ser votados pelo plenário nos próximos dias, é aquele que cria o cadastro positivo e o que regulamenta a duplicata eletrônica. Vamos ouvir o presidente falando sobre essa pauta econômica aí da Câmara para os próximos dias, Ana.
O projeto está pronto, acho que a gente tem que votar antes. Pretende votar a urgência desse projeto, deve criar na próxima semana a comissão da privatização da Eletrobras. Eu conversei com o relator e com o presidente da comissão ontem. A nossa expectativa é que no máximo até 15 de abril a comissão tenha votado e que nas duas semanas seguintes, no máximo, a Câmara possa votar, né, o cadastro positivo. Acho que a duplicata eletrônica é importante, porque é um funding que hoje acaba sendo muito caro. A gente tem que começar a pensar em alguma pauta que discuta a questão das despesas, porque, sem dúvida nenhuma, se olharmos para 2019, se nós não trabalharmos o lado da despesa, nós vamos ter problemas graves, tanto na regra de ouro como no teto de gastos. A projeção é que o teto de gastos para o próximo ano já esteja explodido em mais de 20 bilhões de reais.
O presidente ainda também falou sobre a autonomia do Banco Central, né? Ele defende esse projeto, que tenha regras objetivas, com um mandato para o seu dirigente, enfim. E ele também ainda anunciou, né, a criação de diversos grupos de trabalho para criação, produção, né, de um anteprojeto que envolvam aí a redução de despesas, focados aí na agenda econômica também. Um deles seria coordenado pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que pretende discutir os sistemas de controle no Brasil. Outro para discutir os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa, mais um para debater a redução da alíquota da pessoa jurídica nos Estados Unidos e o impacto dessa decisão na competitividade das empresas brasileiras, e por fim ainda um outro grupo de trabalho que vai discutir a questão do funding, que é a captação de recursos para investimento para pequenas e médias empresas, Ana. Então, como eu disse, o presidente falou bastante hoje.
Exatamente, Luiz. Você comentou aí dessa pauta mais ligada à economia e, como o próprio presidente falou aí na sonora que você selecionou para a gente sobre essa necessidade de se pensar nas contas públicas, mas ele também voltou a falar sobre segurança, não é isso?
A segurança é a pauta da vez com essa intervenção aí no Rio de Janeiro. Ele já tem falado disso há muito tempo e anunciou que terça-feira vai ter uma reunião de líderes para discutir já esses primeiros projetos. Principalmente o projeto que regulamenta aquele artigo 144 da Constituição, que cria um sistema integrado de segurança pública, e um projeto que veio do Senado, que é o projeto de execuções penais. Então, basicamente, são esses projetos. Tem aquele projeto, que é o anteprojeto, que vai ser apresentado aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas que ainda não tem um prazo ainda para ser entregue, embora deve chegar aqui na Câmara nos próximos 15 dias, segundo o próprio Rodrigo Maia. Mas, basicamente, ele vai levar esses dois projetos, que é o da regulamentação do artigo constitucional e o de execuções penais, para os líderes terça-feira, para já, se possível, começar a discussão. E também ele falou sobre voltou a falar sobre aquele observatório que a Câmara criou para acompanhar os indicadores da intervenção, acompanhar os resultados, acompanhar as metas, e dizendo que vai trabalhar junto com o interventor e acompanhar e fiscalizar, fazendo esse papel aí do Parlamento. Ele estava bem animado hoje, Ana.
Tá ok, Luiz. Muito obrigada pelas informações. Repórter Luiz Gustavo Xavier, então, trazendo para a gente todos os pontos dessa entrevista, essa longa entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, à imprensa, na saída de uma reunião dele com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Obrigada, Luiz.
Boa, Ana. Como a gente acompanhou com o Luiz, o presidente Rodrigo Maia vai se encontrar com líderes partidários na semana que vem para juntos definirem propostas prioritárias na área de segurança pública.
Exatamente, Val. E a gente observa aí diferentes frentes aqui na Câmara tentando também convencer os líderes partidários, tentando um consenso para incluir propostas nessa agenda prioritária da segurança. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga, por exemplo, defende que entre essas propostas esteja o projeto que amplia as possibilidades de posse de arma no país. Mas tem divergências nessa pauta, e o vice-líder da minoria, deputado Paulo Teixeira, por exemplo, diz que aumentar a quantidade de armas nas mãos da população pode ter um efeito contrário e ampliar a violência. Quem está aqui com a gente no estúdio para detalhar um pouco essa polêmica é a repórter Silvia Munhato. Boa tarde, Silvia.
Boa tarde, Ana. Esse é o projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento. A proposta foi aprovada em comissão especial em 2015. O projeto também é chamado de Estatuto de Controle de Armas de Fogo, e ele pretende facilitar a posse de armas em casa pelos cidadãos, retirando a exigência de que seja comprovada a necessidade da arma. Segundo Fraga, essa avaliação é muito subjetiva.
Ficou uma coisa muito subjetiva, e é o delegado que decide. Ou seja, se ele gostar de você, ele consegue. Se ele não gostar, uma flexibilização que a gente está querendo fazer no Estatuto é retirar esse ponto que, infelizmente, fica ao poder discricionário do delegado.
Pelo texto, seriam mantidas as exigências atuais, né, de não ter antecedentes criminais, comprovar um curso de tiro e fazer exame psicotécnico. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, foi voto vencido na comissão especial sobre o assunto. Ele disse que aumentar as armas em circulação é aumentar as mortes.
Hoje está comprovado, quanto mais armas ficarem na disponibilidade das pessoas, mais assassinatos serão cometidos. Às vezes por motivos fúteis, uma briga de família, uma briga de vizinhos, uma briga de par. Outros, porque o próprio bandido, ao entrar na casa, pega a arma.
Entre outras mudanças, esse texto também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas no país, Ana.
E se ele for aprovado, então, na comissão especial e agora está pronto para o plenário, não é isso?
Está pronto para o plenário.
Tá ok, Silvia. Obrigada pelas informações.
1h40. A medida provisória sobre concessão de rodovias não foi votada no plenário nesta segunda-feira, como estava previsto, né? E perderá a validade na próxima segunda-feira. O governo tentou negociar detalhes do texto, mas tanto a oposição quanto a base governista criticaram a medida. A repórter Dini Moraes acompanhou a sessão e tem mais detalhes.
A medida provisória que dá mais 14 anos para as empresas que administram rodovias federais fazerem as melhorias prometidas deve perder a validade sem ser convertida em lei na próxima segunda-feira. Faltou apoio dos parlamentares. Nesta quarta-feira, pelo segundo dia seguido, o assunto foi colocado na pauta do plenário da Câmara. E, novamente, sofreu muitas críticas, como a do vice-líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul.
As grandes empresas ganharam uma concessão para manterem rodovias de qualidade e fazerem serviços de melhorias nessas rodovias. Para isso, o cidadão tem que pagar um pedágio. O que que o governo Temer está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, que o cidadão vai continuar pagando o pedágio, só que a empreiteira não precisa fazer a obra.
Deputados de partidos aliados ao governo também criticaram o texto, como Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco.
Se eles não fizeram os investimentos, que eles paguem as multas dos contratos. O que a gente está fazendo aqui é tentar alterar um contrato para beneficiar uma empresa que não cumpriu com o povo brasileiro. A função do plenário é proteger o interesse da sociedade e o interesse do povo.
O vice-líder do Podemos, deputado Bacelar, da Bahia, também reclamou.
É inexplicável a insistência para que votemos essa medida provisória. Está provado que é uma medida provisória, que é danosa aos cofres públicos, que tem jabuti, enfim, e que a maioria dos partidos está contra.
O governo tentou convencer os que estavam contrários, admitindo retirar um trecho polêmico que prorrogava a concessão de alfândegas em portos secos. Também concordou em aprovar um futuro projeto de lei que penalizasse as concessionárias que não obedecessem ao cronograma de melhorias nas rodovias daqui por diante. E com isso, conseguiu o apoio de líderes que antes estavam contrários, como o do PPS, Alex Manente, de São Paulo.
Com a responsabilidade do governo mandar para cá projeto de punição a quem não cumprir devidamente os contratos e aquilo que está estabelecido, nós nos posicionaremos favoravelmente.
O deputado paulista Rodrigo Garcia, líder do Democratas, explicou por que passou a defender a aprovação do texto.
Compreendemos que ela é necessária para dar conforto ao governo, para corrigir os erros do governo anterior num edital e possa salvar esses contratos de concessão e, consequentemente, prestar um bom serviço aos usuários dessas rodovias.
O vice-líder do governo, deputado gaúcho Mauro Pereira, complementou.
Uma medida provisória que vai, sim, dar mais prazo para as concessionárias concluir as obras de que eles fizeram no contrato. Tudo isso aí é necessário porque nós tivemos aí praticamente 3 anos de recessão profunda e que a economia parou, a economia deu uma marcha ré.
Mas nenhum desses argumentos convenceu a maior parte dos deputados que estavam contrários. E a sessão foi mesmo encerrada sem a votação da medida provisória. O texto só tem validade de lei até segunda-feira e precisava ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado até lá. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
1h43 e deputados discutem medidas para tornar o transporte ativo, a pé ou de bicicleta, mais viável nas grandes cidades brasileiras. Uma comissão da Câmara trabalhou durante todo o ano passado e deve sugerir neste ano soluções nessa área. Mais informações com o repórter José Carlos Oliveira.
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara reforça a mobilização em prol de ciclovias e integração dos transportes coletivos. O colegiado tem debatido esses temas com especialistas por meio de audiências públicas, seminários e fóruns interativos. O presidente da comissão, o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, sintetiza os diagnósticos e as sugestões em relação à chamada mobilidade ativa, ou seja, a circulação a pé e de bicicleta.
As cidades não estão preparadas para essa mobilidade ativa. Faltam calçadas, faltam ciclovias, faltam até mesmo preparações para pessoas com deficiência. Então, esse debate foi muito interessante e assim surgiram um conjunto de propostas. E caso das bicicletas, que houvesse um incentivo, né, com a redução de impostos à ilha preparação da cidade com as ciclovias. E também que fosse criada a CID municipal para que os municípios investissem em projetos de mobilidade urbana.
A CID municipal é uma taxação extra sobre o preço dos combustíveis. O novo tributo tramita na Câmara por meio de uma proposta de emenda à Constituição do deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, e já está pronta para apreciação do plenário. Especialistas acreditam que a medida levará ao barateamento das tarifas de ônibus coletivos. Outro consenso, segundo Givaldo Vieira, é a necessidade de mudança de cultura e de ações governamentais.
Governos no Brasil têm se comportado ao longo dos anos de maneira a dar o incentivo ao transporte individual motorizado, como as renúncias fiscais para a indústria automobilística, subsídios nos combustíveis, enquanto que o esforço deveria ser priorizar o transporte coletivo mais acessível, de melhor qualidade, mais integrado. Além disso, também é estimular o que nós chamamos de mobilidade ativa, né, integrado ao sistema de transporte.
A prioridade para as ciclovias e os meios de transportes coletivos já consta da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para aprimorá-la, os especialistas também sugeriram o limite máximo de 50 km por hora nas vias urbanas e o aumento do custo de manutenção dos automóveis, como os preços de estacionamentos, por exemplo. Pesquisa do Instituto Clima e Sociedade mostra que a falta de segurança e a má qualidade dos serviços de ônibus, trem e metrô estão entre os principais motivos que levam as pessoas a preferirem o carro particular. Já a Abraciclo, que reúne os fabricantes de bicicletas do país, informou que o Brasil tem cerca de 80 milhões de bicicletas, mas apenas 4% delas são usadas no deslocamento do trânsito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1h46, depois de um amplo acordo, a redução de prazos para que uma criança possa ser adotada voltou ao texto da lei de adoção. O repórter Cláudio Ferreira explica como fica a legislação após derrubada de veto pelo Congresso.
A nova lei de adoção, sancionada em novembro do ano passado, modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, a consolidação das leis do trabalho e o Código Civil. O projeto do deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, quis privilegiar os interesses da criança ou adolescente em vias de serem adotados, acelerando a destituição do poder familiar e cobrando dos órgãos públicos um esforço maior para conseguir uma família substituta. Tudo para evitar que crianças com mais de 5 anos, que começam a ter dificuldades para ganhar uma nova família, permanecessem nos abrigos. A proposta foi examinada junto com outro projeto da deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que também propunha mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer com vetos. O governo não concordou com a redução de 6 para 3 meses no prazo de reavaliação do menor em programa de acolhimento antes de ele ser encaminhado a uma nova família. Em contrapartida, achou curto o período de 30 dias a partir do acolhimento da criança por uma instituição para que a família biológica reivindicasse seus direitos e discordou da possibilidade da família perder estes direitos caso não comparecesse à audiência judicial. Os vetos foram examinados por deputados e senadores em sessão do Congresso e foram derrubados. O relator da proposta, deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, salientou a importância de agilizar o processo de adoção.
Talvez, para nós que temos a nossa vida social normal, 30 dias não modifique muita coisa. Mas para uma criança no orfanato, um dia é uma eternidade. E trata-se aqui de redução de prazo, de segurança jurídica para o processo da adoção.
Durante a sessão do Congresso, o relator citou a ajuda que recebeu para a finalização do texto. Vários parlamentares e partidos, além de integrantes do Ministério da Justiça e do Poder Judiciário. Uma das colaborações veio da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que falou sobre o processo.
A lei foi feita com muita atenção, muita preocupação de preservação de direitos das crianças, de acordo com a normativa internacional de cuidados parentais alternativos, de adoção, de direitos, de direito à família, de preservação da família original, mas também do direito prioritário da criança.
Diante dos argumentos dos deputados, o próprio governo voltou atrás e concordou com a derrubada dos vetos à nova lei, como confirmou o vice-líder do governo, deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia.
O que se pretende aqui é dar celeridade e, muito mais do que celeridade, uma maior agilidade no procedimento de adoção e dos prazos pelos quais esse processo é feito.
O quarto item recuperado pelos deputados e senadores restringe a participação em programas de apadrinhamento de menores institucionalizados somente a pessoas que não estiverem inscritas no cadastro de adoção. Ao vetar o parágrafo, o governo alegou que o dispositivo dificultaria que o apadrinhamento pudesse ser um caminho para a adoção. Mesmo assim, o veto foi derrubado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1h50, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, janela para a troca de partidos antes das eleições pode interferir na instalação das comissões permanentes da Câmara.
É um instante só, nós já voltamos.
Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter. www.twitter.com/Rádio Câmara. Rádio Câmara. A sintonia que liga você.
Câmara é notícia.
Uma hora 51 minutos, horário de Brasília. A janela para a troca de partidos antes das eleições deste ano pode interferir na instalação das comissões permanentes aqui da Câmara. Vamos saber mais na reportagem de Paulo Abitar.
Os trabalhos da Câmara começaram oficialmente no dia 6 de fevereiro, mas até o momento as atividades das 25 comissões permanentes, por onde passa a maioria dos projetos em análise na Casa, não começaram. Isso porque ainda é preciso instalar as comissões, definir qual partido fica com cada presidência e eleger os deputados que vão comandar os colegiados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende negociar com os líderes e instalar as comissões dentro das próximas 2 semanas. Mas um fator pode atrasar esse calendário. Neste ano, os deputados têm um período de 30 dias, que se encerra em 7 de abril, para mudar de partido sem perder o mandato. E como as eleições das presidências das comissões dependem da composição partidária, o início dos trabalhos pode ser adiado. Ou seja, os partidos não terão certeza de quem indicar para as presidências se não sabem quem permanecerá com a legenda. E deputados que mudarem de partido também podem perder a chance de disputar o comando de uma comissão se a eleição já tiver ocorrido. No entanto, para que a divisão das presidências seja feita de acordo com os novos tamanhos das bancadas, é preciso votar uma resolução. Para o líder do PSOL, deputado Ivan Valente, é preciso que as comissões comecem os trabalhos o quanto antes, já que em ano eleitoral a tendência é que o ritmo seja reduzido no segundo semestre.
Tem partidos que estão interessados em engordar a sua bancada para poder abocanhar o maior número de cabeças, digamos, de dirigentes das comissões. Isso tende a atrasar a nomeação, a discussão e a eleição dos presidentes das comissões permanentes.
Ao contrário do que acredita Ivan Valente, o líder do PRB, Celso Russomano, afirma que as comissões serão instaladas o quanto antes, independentemente de janela partidária.
Existe essa discussão toda em relação a só depois da troca de partido as comissões serão decididas. Isso não é realidade, nós já estamos discutindo isso e vamos discutir agora essa semana que entra.
Para o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro e vice-líder do governo, as negociações são sensíveis e podem levar mais tempo do que o ideal.
Sem dúvida, a instalação das comissões é o desejável, é o que nós queremos o quanto antes. Agora, nem sempre aqui na casa, eu estou no meu quarto mandato, a gente tem a indicação das comissões até o final de março. Muitas vezes já passou até dessa data, em que pese não seja o desejável.
Entre 2001 e e 2017, o recorde de demora na instalação das comissões permanentes foi em 2016, na gestão de Eduardo Cunha, quando as eleições para o comando das comissões só foram realizadas em 3 de maio. Em 2016, também houve um período de janela para a troca de partidos. Em todos os outros anos, as comissões foram instaladas entre fevereiro e março. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
1h54, o relator da proposta de privatização da Eletrobras, deputado José Carlos Aleluia, reafirmou nesta quarta-feira, 21, que irá propor a criação de uma agência de fomento para a revitalização do Rio São Francisco.
Para a oposição, as medidas são insuficientes para impedir que a desestatização da companhia leve a uma perda do controle nacional sobre os rios. Voltamos com informações do repórter Luiz Gustavo Xavier.
O relator da comissão especial que vai analisar a regulamentação da privatização da Eletrobras, deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, quer votar o projeto no colegiado na primeira quinzena de abril. Segundo ele, a proposta tem como objetivo reestruturar a empresa e a transformar em uma grande corporação, de forma a melhorar sua gestão.
A ideia é transformar a Eletrobras de uma empresa falida ou quase falida, mas que tem ativos muito grandes, num grande player internacional, num grande investidor brasileiro, para poder absorver a evolução da retomada de crescimento do Brasil.
José Carlos Aleluia propôs mudanças no texto encaminhado pelo Executivo. Entre elas, estão a manutenção do Centro de Pesquisas em Energia Elétrica, CPEL, para incentivar pesquisas tecnológicas na área de energia elétrica. O parlamentar também prevê a criação de uma agência de fomento que auxilie a revitalização do Rio São Francisco e incentive o desenvolvimento da região.
O São Francisco tem características especiais. É claramente perceptível que o rio é um rio em fase de quase morte, ele está agoniando. E é preciso, para o próprio interesse da Eletrobras Nova e do desenvolvimento regional do Nordeste, que o Rio seja revitalizado. E no projeto nós vamos deixar com muita força a criação de uma agência capaz de retomar o Rio, de fazer com que o Rio seja revitalizado, e uma agência que coordene os investimentos de revitalização do Rio e de desenvolvimento da região.
Em setembro do ano passado, os 9 governadores do Nordeste divulgaram carta contrária à privatização da Eletrobras. No documento, eles afirmam que o histórico de privatizações brasileiras sempre promete melhorar a qualidade e baratear as tarifas, mas costuma levar a resultados insatisfatórios. Aleluia afirmou que a criação da agência vai ser de interesse para os governadores. Já a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico Brasileiro, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que ao vender a Eletrobras, o governo quer privatizar o próprio Rio São Francisco.
Se você vender a Eletrobras, você de certa forma estará privatizando o próprio Rio São Francisco. Porque quando nós falamos de hidrelétricas, nós estamos falando do controle da vazão dos rios. Então o governo pode tentar inventar qualquer coisa. Ele não consegue esconder que é a sua submissão ao capital estrangeiro.
Cocai criticou o governo por propor vender a empresa por um preço abaixo do que realmente vale.
Então estabelece um prejuízo da Eletrobras que não se confirma nos números da Eletrobras. Nós estamos lidando com um setor que diz respeito à soberania energética. Então o governo, ele não está preocupado com a Eletrobras. Ele quer vender a Eletrobras ativos que são avaliados em 400 bilhões, ele quer vender por 12 bilhões. Nós nos tornamos reféns dos chineses, que provavelmente serão os chineses que ganharão a Eletrobras.
Na última segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou a comissão especial que vai discutir o tema. Este é o principal projeto do governo para gerar caixa. Abertura de capital e possível venda de ativos pode gerar até 12 bilhões de reais, o que pode ajudar a cumprir a meta de resultado fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1h58, termina aqui o Câmara Notícia.
Apresentação de Val Monteiro.
Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Acompanhe o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta em 3 horários. 9 da manhã, 1h30 da tarde e 9 da noite. Você também pode nos ver e ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Uma ótima tarde e até amanhã.
Câmara é notícia.